No domingo passado, eu falei sobre a importância, sobre a importância de esperar em Deus e como nós devemos esperar em Deus. É um assunto complicado, tá? Mas hoje eu quero dar uma sequência, eu quero falar um pouquinho mais sobre este assunto. E o tema de hoje é este: os que esperam no Senhor devem ser fortes e corajosos. O nosso texto base, ele está no livro de Salmos, no Salmo 31, o verso 24, que eu gostaria que você lesse comigo agora. Lá diz o seguinte: sejam fortes e tenham coragem, todos vocês que põem a sua esperança em Deus, o Senhor. Então, veja bem, o que é que nós aprendemos de Deus aí? Que Deus é digno de esperança. Ele nos dá esperança. Deus é um Deus que dá ao homem uma esperança viva. Deus é a nossa esperança. Deus é a esperança. Ele é a esperança viva. Além do mais, o texto diz que Ele é o Senhor. Senhor significa que Ele é o dono, Ele é o chefe. É Ele quem manda, Ele tem a última palavra. E nós somos seus súditos, nós somos seus servos, seus escravos. Nós saímos da escravidão do pecado e escolhemos ser ou sermos escravos de Deus por amor. Foi uma decisão nossa. Nós escolhemos nos render a Deus, em nos submetermos a Ele. E o que esse texto fala sobre o homem? Que o homem, para esperar em Deus, o homem que põe a sua esperança em Deus, ele tem que ser forte e ter coragem. Quando o texto diz que nós precisamos ser fortes e corajosos, é porque esperar em Deus não é algo fácil. Uma criança, ela em sua mente, não tem o entendimento correto sobre esperar. Você sai com uma criança em um shopping, em uma rua onde tem brinquedos, doces, e ela quer, e você tem que resolver algo, e você diz: espera. Ela começa a ficar teimosa, a querer chorar, porque ela é criança. E o mesmo se dá com muitos cristãos. Eles precisam atingir a maturidade. Muitas vezes eles buscam a Deus e querem de imediato aquilo que satisfaz as suas vontades. Olhando para o nosso tempo, eu faço uma pergunta: por que será que as redes de fast food, isto é, de comida rápida, são tão populares hoje em dia? É porque nós não gostamos de esperar. Repare bem, quando nós estamos dirigindo nosso automóvel e sentimos fome, o que nós fazemos? A gente percebe que não vai dar tempo para chegar em casa, não temos muito tempo para ficar no restaurante, então entramos num drive-thru, numa passagem, né? E dirigimos por meio de um corredor, um automóvel, para comprar um lanche feliz. Então, é muito natural isso hoje em dia, as pessoas entrarem por aquele corredor de automóvel, parar num caixa, fazer o seu pedido e já sair dali com aquele lanche e depois se envenenar logo ali na frente. No entanto, se você quiser uma refeição mais saudável, mais saborosa, o que vai acontecer? Saiba que você terá que, entre aspas, esperar. Mesmo em casa, você vai fazer uma refeição mais saudável, leva tempo. Você vai sentar num restaurante, você faz o pedido, e o garçom diz, daqui 20 minutos, daqui meia hora, porque tudo vai ser feito de outra maneira. Então, o que você tem que entender? Que na vida com Deus não existe fast promessas, não existe fast planos, não existe promessa rápida, nem planos divinos rápidos. Porque Deus, ele prepara lentamente os seus planos ao seu povo. E quando ele prepara os seus planos, quando ele começa a revelar os seus planos, ele acrescenta ao seu povo, como extrai dele, o que há de melhor. Quando Deus trabalha em nossas vidas, ele acrescenta em nós o que há de melhor. E a finalidade, ao acrescentar o que de melhor ele nos dá, tem a finalidade de extrair de nós aquilo que é melhor. Você se torna melhor, você se torna mais útil nas mãos dele. O que muitos cristãos não entendem é que nós não estamos vivendo neste mundo para sermos ricos, para sermos bem-sucedidos materialmente, emocionalmente, que eu digo assim, no romance. Não, não, não. Você está aqui neste mundo para fazer a vontade de Deus. Esse é o papel do cristão. Você está aqui para vencer o mundo, vencer a si mesmo, vencer o diabo. Enfim, você está aqui neste mundo para superar aquelas coisas que podem trazer derrotas na sua vida espiritual e moral. Muitas vezes, Deus o fará esperar, com certeza. Deus colocará você em um compasso de espera, porque o que ele tem que fazer, o que ele tem que mostrar, o que ele tem que dar, é o melhor para você. Ele nunca se atrasa, ele nunca se apressa. Contudo, eu posso lhe garantir uma coisa. Quando é o plano de Deus que você espera, e não somente as suas vontades, é porque ele vai fazer com que a espera valha a pena. Você, quando espera pelos planos de Deus, pelos propósitos de Deus na sua vida, você pode ter certeza de uma coisa: você nunca irá perder. Você não se lembra do que Jesus disse? Busquem primeiramente o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Este é um dos versículos base para o cristianismo. Entretanto, o povo ocidental, do qual nós fazemos parte, odeia esperar. Por quê? Necessidades, luxos, estão disponíveis quase que imediatamente por meio de demandas. Repare, você liga e a comida chega na sua casa. Você não precisa mais sair de casa para comprar algo. Você acessa a internet e compra. E a coisa vem pelo correio. Isto é, quando o correio brasileiro funciona, né? Então, nós ficamos tão estragados, mas tão estragados, que chegamos a perder até a paciência quando uma página da web, da internet, demora de 3 a 4 segundos para abrir. Me diga se não é verdade. Ficamos chateados. Mas, e quanto a esperar em Deus? Então, nós temos que entender uma coisa. Primeiro, Deus é a autoridade final sobre quem não temos controle. Quando nós pensamos em esperar em Deus, nós temos que ter este pensamento dentro de nós, esta verdade dentro de nós. Deus é a autoridade final sobre quem não temos controle. É um grande erro pensarmos que podemos dar determinações ou intimarmos a Deus. Não é possível que ainda os cristãos continuem nessa prática, a fim de que Ele realize nossas vontades. Entretanto, é justamente isso o que vem sendo incutido, vem sendo inserido, colocado dentro das mentes de muitos cristãos, quando eles participam de campanhas, de correntes, de novenas, aonde é dito que durante ou no final das mesmas, eles receberão o que procuram de Deus. Essas campanhas, quando você faz, dizendo assim, você vai lá 7 dias seguidos, o que você está dizendo? Você está tentando encurralar Deus. Veja se isso é possível. Isso é insano. Isso é uma aberração. Isso é uma fé com características de monstruosidade. Isso é uma deformidade espiritual. Isso não existe. Você não pode tratar Deus desta maneira. Deus, Ele sempre nos ensina. Deus nos ensina, nos disciplina. Agora, como é que eu posso encurralar Deus? Olha, eu vim 9 vezes aqui, agora trato de me dar. Se não der, eu vou embora. Eu vou para outro lugar. Isso não existe, isso não pode acontecer. Muito bem. Esse tipo de atitude é um insulto àquele que criou os céus e a terra, que governa tudo, que é o Senhor de tudo, que é o Senhor de tudo e que governa tudo com poder e majestade inigualável. Quem é como o Senhor? Ninguém e nenhum cristão é ou será capaz de aconselhar e ensinar a Deus sobre o que Ele deve fazer, sobre o que é certo, o que é errado, sobre a maneira que Ele deve proceder. Vamos ver o que o apóstolo Paulo nos fala em Romanos capítulo 11, versículos 33 e o 34. Vamos ler. Como são grandes as riquezas de Deus, como são profundos o seu conhecimento e a sua sabedoria. Quem pode explicar as suas decisões? Quem pode entender os seus planos? Como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Veja, o apóstolo Paulo, ele diz, como são grandes o quê? As riquezas de Deus. Então, ele salienta que as riquezas de Deus são infindáveis, não tem como mensurar, não tem como medir. Então, eu sou participante, você é participante dessas riquezas. E ele diz ainda, como são profundos o seu conhecimento e a sua sabedoria. Significa o quê? Deus é onisciente, Ele conhece as coisas de antemão. As nossas palavras não chegaram aos nossos lábios e Ele já sabe o que nós vamos dizer. Nós estamos diante de uma situação, mas Deus está enxergando lá na frente, onde nossos olhos não alcançam. Mas Ele compartilha conosco a sua sabedoria, o modo de enxergar a vida, isto é, o modo como nós devemos proceder para agradá-lo. E dessa maneira, nós superamos as adversidades com a fé que vem dEle e que se desenvolve dentro de nós por meio do nosso compromisso com Ele e da nossa vida de obediência. Então, Paulo diz, quem pode explicar as suas decisões? Quem pode entender os seus planos? Ninguém entende. Você conhece a vontade de Deus que está explícita na palavra de Deus. Amarás ao teu próximo, amarás a Deus, ore sem cessar, que mais? Ajude uns aos outros, aconselhe uns aos outros. Tudo isso é a vontade de Deus. Mas você nunca sabe se aquela situação em que você está é ou não é a vontade de Deus. Você só irá descobrir se ela é a vontade de Deus quando você coloca em prática a vontade de Deus que você conhece, que está explícito na palavra de Deus. Vamos supor, você está diante de uma pessoa que começa a lhe fazer o mal e você diz, isso não é da vontade de Deus. É claro que aquela pessoa está agindo de uma maneira estúpida, violenta, tentando te prejudicar. Ela não está fazendo a vontade de Deus. Mas Deus pode estar permitindo que você esteja numa situação a fim de que você coloque em prática as verdades que estão na Bíblia. Amar seu inimigo, orar por ele, ter atitudes divinas que o beneficiem, independente se você está sendo prejudicado por ele ou por ela. Então, você não entende logo de cara os planos de Deus, você não consegue explicar logo de cara as decisões divinas. E você se vê numa situação, você não sabe se muda do lugar onde está, você não sabe como reagir a uma situação, então você tem que buscar na palavra de Deus princípios, no Evangelho, princípios que você deve colocar em prática naquela situação. E você vai perceber que você vai crescer. Então você ora a Deus, Deus, eu estou diante do meu inimigo, ele está me prejudicando, me livra disto. Como é que Deus vai te livrar? Simplesmente matando o inimigo? Não! Retirando-o da sua frente? Não! Nem sempre é assim. Nem sempre Deus elimina os elimina os nossos inimigos como ele eliminou os egípcios lá no Mar Vermelho. Não é assim. Muitas vezes você terá que conviver com eles, como Israel conviveu com os egípcios, até o momento da sua libertação. Então, nós temos que aprender a esperar em Deus, praticando o que nós conhecemos em situações que desconhecemos como sendo a vontade dele. Isso você não sabe. Entendeu? Então, quem pode conhecer a mente do Senhor? Você não conhece. Você só irá conhecer quando você estiver praticando as verdades de Deus e a sua mente vai se enchendo com a sabedoria divina. Portanto, você não é capaz de dar conselhos a Deus, você não é capaz de encurralá-lo. Nem por meio de campanha, de novena, nem por meio de correntes, de nada. Eu sou contra essas coisas. Primeiro porque essas são coisas de origem pagã, tá? Isso vem do paganismo, isso vem de um misticismo sem igual. Nós vivemos pela fé. As pessoas que são aceitas por Deus vivem pela fé, não vivem praticando essas coisas, eles respeitam a Deus, eles temem a Deus, eles procuram conhecer a vontade de Deus, e você conhecerá a vontade de Deus praticando o que você aprende na Bíblia. Então, esperar em Deus requer pelo menos dois elementos. Primeiro, total dependência dele. Você precisa depender dele. Numa situação, você precisa depender de Deus. Em segundo lugar, permitir que tudo tudo seja feito conforme os seus termos e para os seus propósitos. Se você é um cristão, você vive para glorificar a Deus e não para satisfazer a si próprio. Mas é óbvio que Deus não vai deixar você, como diz aí, não vai deixar você na mão. Ele vai suprir suas necessidades. Mas isso não quer dizer que em determinados momentos você não terá que passar por escassez, por dificuldades. Como Paulo passou, como Pedro passou, como a igreja ao longo dos séculos passou. Esses elementos que eu disse agora, dependência e que tudo seja feito conforme os termos de Deus e segundo os propósitos dele, incluem também a espera pelo tempo de Deus. É Deus que realiza as coisas no seu tempo, para que os seus planos se concluam na sua vida, na vida da igreja. Porque você é uma peça importante em todo o projeto divino neste mundo. Então, confiar em Deus quanto ao tempo dos eventos é uma decisão difícil de tomar. Confiar em Deus, esperar no tempo de Deus, é uma decisão difícil. Eu disse esperar no tempo, não. Esperar o tempo de Deus é uma decisão difícil. Esperar o tempo do Senhor é esperar pelo quê? Pelos seus propósitos. E estes estão acima das minhas e das suas vontades. Você está brigando aí com seu marido. Oh, Deus, traga paz nesta casa. Como? Se você não fizer coisas para ele, ou você não fizer coisas para ela, dependendo se você é o marido ou a esposa, então, como é que os propósitos de Deus se realizarão lá? Você acha que simplesmente fazendo uma corrente elimina a confusão, acabou, e você não aprende nada, você não cresce, você não amadurece? Para que serve a espera de Deus se não para nos disciplinar? Ele é a autoridade final de todas as coisas. Lembrem-se disto, e tudo tem que acontecer de acordo com os seus termos. Então, para que os seus propósitos se realizem, é necessário paciência ou perseverança. Você tem que aprender a ser paciente e perseverante. Eu tenho que aprender a ser paciente e perseverança. E isso também não é fácil. Nós não temos vontade de ter paciência. Nós queremos logo desistir. Não aconteceu? Chega! Eu vou chutar o balde. Não é? Vou chutar o balde. E não é assim que funciona. Vamos ver o que Tiago nos diz no livro que ele escreveu, na carta que ele escreveu. Tiago capítulo 1, versículos 2 ao 4. Ele diz: meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem, isto é, quando estiverem passando. Ele não está dizendo quando vocês passaram. Ele está querendo dizer que a coisa está andando, tá? Sintam-se felizes quando estiverem passando por todo tipo de aflições. Veja só. Não é o que esses pregadores da atualidade falam. Eles dizem que Deus não quer que você sofra. Mas aqui a Bíblia, e vou dizer para você, hein? Tiago era meio irmão de Jesus. Ele andou com Jesus, ele ouviu Jesus. De início ele rejeitou o seu irmão, seu meio irmão, tá? Porque Tiago era filho de José e Maria. Ele diz: sintam-se felizes quando estiverem passando por todo tipo de aflições. Eu não sei o que você está passando agora, mas a sua felicidade deve estar em Deus, não na aflição. A aflição não vai gerar felicidade em você, mas a expectativa que você tem em Deus, o Deus que te dá esperança, o Deus que é a sua esperança, isso deve trazer felicidade espiritual ao seu coração. E o versículo 3 diz: pois vocês sabem que quando a sua fé, isto é, quando a sua fidelidade e obediência vence essas provações, tá? Ela produz o quê? Perseverança, isto é, paciência, estabilidade, constância, firmeza de caráter. Firmeza de caráter. Então, deixe-me dar um brequezinho aqui nesse verso 3. Pois, então ele explica o verso 2, ele usa essa conjunção aqui, pois, porque ele está dizendo, porque desse modo, sabe, a razão disso é que vocês sabem, razão do quê? De vocês se sentirem felizes quando estiverem passando por todo tipo de aflição, porque vocês sabem que quando você exerce uma vida de fidelidade e obediência a Deus, por confiarem nele, vocês vencem o quê? Essas o quê? Provações. Então, ele coloca um sentido na palavra aflição, de provação, é algo que é permitido por Deus. Se Deus está permitindo que você seja afligido, e ele está usando isso como provação, como é que você vai descobrir que é uma provação? Quando você pratica a sua fidelidade e a sua vida de obediência. E o que isto vai gerar? Vai gerar em você paciência, estabilidade, constância, firmeza de caráter. Então, Deus, quando coloca a gente para esperar nele, veja só o que ele está construindo dentro de nós, o que ele está nos dando e o que ele irá extrair de nós, como eu disse lá no início. Desculpe. Vamos para o verso 4 de Tiago. Que essa esperança, que essa perseverança seja o quê? Perfeita. Seja perfeita. E o que isso quer dizer? Que ela nos conduza, ou os conduza, no caso, eles, né? A alcançar o quê? Os planos ou objetivos ou os propósitos divinos. Então, essa perseverança é para alcançar os objetivos divinos e não as nossas vontades. Percebe? É isso que a Bíblia ensina. Porque quando você alcança os objetivos divinos na sua vida, com certeza muitas coisas acontecerão ao redor de você. Há certas coisas que você nem imagina que poderiam estar acontecendo e irão acontecer por causa da bondade e da graça de Deus. Porque Deus sentiu prazer, percebeu em você o desejo de se oferecer a Ele. Agora, que essa perseverança, então, conduza a sua vida a alcançar os planos e objetivos divinos. Por qual finalidade? A fim de que vocês sejam o quê? Maduros e corretos, não falhando em nada, não deixando nada para trás, não deixando rastro de bobagens, de idiotices, de tolices. Então, a finalidade é essa: conduzir-nos à maturidade, a uma vida correta, a uma vida elevada. É por isso que Deus nos coloca nessa condição de esperar nele. O profeta Isaías não diz: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, eles voarão como águia, subirão, correrão, andarão, não se cansarão, não se fatigarão. Por quê? Porque eles percebem que algo está sendo construído dentro deles e algo está sendo extraído, algo de maravilhoso está sendo extraído dentro deles. eles enxergam de cima como águia, com sabedoria, eles enxergam tudo com aquela visão fantástica que só Deus pode dar, porque a nossa visão é horizontal, mas a visão de Deus é por cima, horizontal, por baixo e pelos lados. Ele é onisciente e ele compartilha conosco o modo que nós devemos andar. Então, nós andamos com mais segurança, com mais estabilidade e nós temos mais maturidade a fim de ajudar as outras pessoas. Em segundo lugar, esperar não é um acidente, é um propósito divino. O correto? Esperar não é um acidente, mas um propósito divino. Muitas pessoas fracassam na fé, fracassam sim na fé e na sua vida de obediência a Deus, enquanto esperam. Esperar, meu irmão, é uma forma de adversidade, com certeza. É uma forma de Deus se colocar contra você, contra os seus mimos, tá? Contra a nossa rebeldia. É uma provação divina à nossa fé e perseverança. Se Deus não fizer isso, nós não crescemos na fé e não somos perseverantes. Deus se opõe a nós. O apóstolo Pedro, ao dar conselhos a uma igreja que estava debaixo de sofrimento, disse o seguinte, lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 19 ao 21. Caso, ou se, vocês suportarem, olha lá, hein? Se vocês suportarem sofrimentos injustos, sabendo que esta é a vontade de Deus, eu já expliquei como é que você descobre a vontade de Deus, colocando em prática as verdades que você aprende na Bíblia. E você sabe que aquele sofrimento é injusto. Diz o apóstolo, ele abençoará vocês por causa disto. Está aí. Então, veja bem, a nossa alegria é que Deus nos abençoará quando nós somos fiéis a Ele, mesmo quando estamos sofrendo injustamente. Mesmo quando estamos dentro de uma situação injusta. O verso 20 diz, pois, ele vai explicar isso agora, se vocês fazem o mal, tá? Se vocês praticam o que é errado, e são castigados, qual é o merecimento de suportarem com paciência o castigo? Qual é o mérito nisso? Mas, se vocês sofrem por terem feito o bem, e suportarem esse sofrimento com paciência ou perseverança, Deus os abençoará por causa disso. Então, se você demonstra perseverança, se você não desanima, se você não se entrega, se você não se rende à sua natureza humana, se você não se entrega aos princípios mundanos, Deus vai abençoar você por causa disso. De novo, pois foi para isso que ele os chamou. Tá vendo? Ponto final. Foi para isso que ele os chamou, tá? Então nós sabemos que Deus nos chamou para termos o quê? Paciência. Mesmo quando sofremos injustamente. E então ele termina, tá? O verso 21, dando um exemplo do próprio Cristo, do próprio Senhor Jesus. Então ele diz, o próprio Cristo sofreu por vocês e deixou o exemplo para que sigam os seus passos. Qual foi o exemplo? Sofrer injustamente. Você acha que Jesus sofreu justamente? Ele veio para sofrer injustamente. A igreja Desculpe, a igreja e todo o povo de Deus existe neste mundo. Infelizmente, vou dizer isso para você e muita gente não vai gostar. Infelizmente ou felizmente, você existe neste mundo para sofrer injustamente. Não tem como. Jesus disse, olha, o mundo odeia a mim. O mundo odeia vocês. O mundo odeia a minha igreja. O mundo odeia vocês e a minha igreja porque primeiro odiou a mim. Eles me fizeram sofrer injustamente e com certeza fará com que vocês sofram injustamente. Jesus falou várias vezes que experimentaria sofrimentos futuros, mas o que os seus discípulos fizeram? Lhe deram ouvir? Não. Não escutaram, não deram crédito a essas suas palavras. No entanto, quando eles tiveram que enfrentar a sua missão, aquilo voou a mente. Eles tiveram que aprender a seguir seus passos, o seu exemplo. Mas eles confiaram nas promessas futuras de Deus, nos sofrimentos que eles enfrentaram. Eles se lembraram dessa grande verdade, que Deus chamou a igreja para sofrer injustamente neste mundo. O pai sofre injustamente, o filho sofre injustamente, o cônjuge sofre injustamente, o patrão, o empregado, o amigo, o irmão, todos nós sofremos injustamente em algum momento. E Deus vai permitir esta situação. Isso não é ensinado como se deveria por aí. Infelizmente, essas coisas são escondidas do povo de Deus. E eles pensam, só fazem, vitória, vitória, vitória. O que é vitória? Vitória, às vezes, é você alcançar os objetivos de Deus. Às vezes, não. A vitória é alcançar os objetivos de Deus num espírito de paciência e perseverança. Então, canta o hino da vitória aí, tá? Deus me deu a vitória, eu fui paciente, sofri, mas fui paciente. Eu não vejo um hino assim, não vejo. Eu só vejo hino de vitória, pisei a cabeça da serpente, pisei a cabeça do diabo, e você cantando esses hinos, vive sofrendo, vive reclamando da vida, vive amargurado, não dorme, faz corrente para tudo quanto é lado, corrente, campanha, novena, e não dorme. Me desculpe, mas alguma coisa está errada. Você precisa voltar para o Evangelho. Você precisa se arrepender dessas atitudes e confiar no trabalho de Deus na sua vida. As promessas de Deus não são bênçãos instantâneas, entendeu? Elas não acontecem instantaneamente, mas são bênçãos futuras. Elas acontecem no tempo em que Deus determina, segundo os seus planos e propósitos. Além do mais, o tempo de Deus não corresponde ao nosso tempo. Ele não corresponde ao seu tempo. Você diz, daqui 7 semanas Deus fará. Não é assim que os pregadores da prosperidade falam? Deus vai fazer! Pega a chave agora, toma posse dessa chave, toma posse desse paninho, pega o perfume da fé, joga no cabelo, pega o desodorante da fé, pega aí o pó antisséptico da fé, para tirar as bactérias do inferno do seu corpo. Que bobagem, tudo misticismo, uma magia. Você não foi chamado para viver debaixo de um espírito de magia. Você tem que entender que Deus tem o seu tempo para realizar as coisas. E o tempo de Deus não corresponde ao nosso. A Bíblia diz que um dia é como 1000 anos para Deus. E 1000 anos são como um dia para Ele. Pedro diz isso no capítulo 3 do seu segundo livro, verso 8, essas palavras estão lá nos Salmos 90, verso 4, Isso era aprendido pela igreja. Eles estavam ensinando o que estava escrito no Velho Testamento. E eu vejo pastores pregando: o Velho Testamento passou, você não pode mais olhar para trás. Por que Pedro está citando então versos do Velho Testamento para a igreja? Para que ela pratique isso? É um absurdo. Nós estamos distorcendo a verdade, abandonando as coisas de Deus. Portanto, meu irmão, caso você não esteja cometendo nenhuma maldade, nenhum erro, nenhuma distorção comportamental que fira os princípios da Bíblia, que desagrade a Deus, a ponto de não precisar receber dele nenhuma disciplina, a sua paciência lhe trará algum mérito, benefício da parte do Senhor. Então, busque a sua sabedoria, tenha paciência no seu sofrimento, mas viva sempre na expectativa da bênção futura de Deus, isto é, das suas promessas. Pois ele abençoa os que assumem essa postura, os que têm essa postura. Jesus disse: felizes são os que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, porque Deus os deixará completamente satisfeitos. Cabe a nós termos a vontade de fazermos a sua vontade, e Deus trabalhará para nos dar a bênção futura da plena satisfação. Em terceiro lugar, e em último lugar, cuidado para não cair no engano de Satanás. Cuidado! Satanás quer nos fazer acreditar que as promessas de Deus jamais serão cumpridas. Ele procura nos levar a agir independentemente de Deus, fazendo com que nós consigamos as coisas por nós mesmos, por méritos próprios. Eu expliquei isso domingo. Em vez de esperarmos em Deus, ele quer que você dê o famoso passo da fé, o passo no escuro. Você nem sabe se a situação é a vontade de Deus e alguém chega para você: dá o passo da fé. Meu Deus, meu Pai, tem misericórdia. Tem misericórdia do teu povo, Senhor. Tem misericórdia. Será que eu estou falando alguma bobagem para você? Eu te quero bem. Eu não te quero mal. Eu quero que você cresça na graça e no conhecimento de Jesus. Satanás procura levantar dúvidas quanto ao amor de Deus, como se ele estivesse retendo aquilo que seria bom para você. Ele quer promover desconfiança entre você e Deus, especialmente no que a palavra de Deus diz. Ele quer que você duvide da Bíblia. É, com certeza, ele não quer que você leia a Bíblia. Eu sei que para alguns ler o Velho Testamento é uma complicação, mas será que você não consegue ler nem o Novo? Comece a ler o Novo, leia uma vez, duas vezes, leia duas vezes por ano o Novo Testamento, você vai aprender muito, e aí você vai pegar gosto, e aí vai começar a ir lá para o Velho Testamento. Satanás, ele procura sempre levantar dúvidas quanto ao amor de Deus pela tua vida, como se ele estivesse roubando de você aquilo que você merece, e ele diz: tá vendo, não adianta você confiar na palavra de Deus. Então, ele nos leva a desobedecer a Deus e seguirmos o nosso próprio julgamento das coisas, uma vida sem a sabedoria do alto. Ele nos incita a aproveitar as ocasiões, usar meios questionáveis, ilícitos, corruptos e até usar pessoas como meios para obtermos aquilo que desejamos. Isso é muito triste. Manipulamos pessoas, Olha, eu vejo isso até nas igrejas. Eu vejo isso até em líderes religiosos manipulando pessoas, enganando pessoas para obter o que querem. Então tenhamos cuidado e aprendamos a esperar em Deus. Perceba como que nos Salmos sempre está escrito sobre até quando, Senhor? Sempre existe um tempo de espera. Nós encontramos várias vezes nos Salmos a expressão espera no Senhor. Davi foi um campeão nisso, né? Davi muitas vezes é o autor desses Salmos que eu intitulo os Salmos de Espera. Por quê? Porque esperar no Senhor é bom. É isso aí. É, às vezes é frustrante para a natureza humana, mas é bom, é útil. É útil para nós. Esperar nos ajuda a desenvolver a perseverança. A espera muda o nosso caráter, nos renova, nos fortalece, faz com que exercitemos a nossa fé nas promessas futuras de Deus e ajamos, isto é, vamos atuar tendo como base a palavra de Deus e não o que vemos ou pensamos. Esperar em Deus aumenta o nosso apetite pelas coisas maravilhosas que Deus tem reservado para você e para mim. Esperar em Deus requer que nós neguemos os nossos desejos carnais e deixemos de lado a gratificação imediata das nossas paixões pelo caminho mais fácil. Esperar no Senhor é uma das maneiras de tomarmos a nossa decisão de carregarmos a nossa cruz, de morrermos para nós mesmos. Vamos voltar a ler o nosso texto base para terminarmos no Salmo 31, verso 24. Sejamos fortes, sejam fortes, né? Eu já estava aplicando, né? Sejam fortes e tenham coragem. Todos vocês que põem a sua esperança em Deus, o Senhor. Que nós possamos aprender com Davi, que esperar é uma parte normal da vida cristã. Que seremos tentados a encurtar nossa espera. Mas que nós saibamos que ceder a isto seria um grande pecado. Muitas vezes, pessoas ou irmãos da nossa igreja tentarão nos ajudar a tomarmos atalhos, sabe, para a solução dos nossos problemas. Contudo, nós precisamos ser fortes, tomarmos uma forte decisão para que sejamos como Davi e esperemos no Senhor pelo cumprimento dos seus propósitos, como pelas suas promessas no tempo certo. Tenhamos certeza de que, enquanto esperamos, Deus está trabalhando em nós, preparando-nos para as coisas maravilhosas que estão à nossa frente. Nós não devemos duvidar de que veremos essas coisas acontecerem. Eu ainda verei a bondade de Deus em minha vida sobre esta terra. Dediquemo-nos a crescer no Senhor e enquanto esperamos por Ele, não amarremos nossas vidas na amargura, mas que a nossa fidelidade e confiança sejam fortalecidas no Senhor. A minha esperança é que nós sejamos submissos ao nosso Deus, pois Ele é a autoridade final para todas as coisas que nos acontecem. Que entendamos que o tempo de Deus, né? O tempo de espera obedece aos propósitos de Deus e que Ele nos livre de todo o mal. Isto é, que nós não sejamos enganados por Satanás. Que sejamos fortes e corajosos, nós, os que temos esperança em Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu tinha um desejo tão grande de compartilhar esta verdade com os meus irmãos, com a tua igreja, Senhor, e eu espero ter atendido ao teu desejo. Pai bendito, me perdoe se eu coloquei alguma opinião pessoal dentro dessa deste discurso, desta meditação, desta palavra. Eu espero, Pai, que eu tenha te obedecido ao extremo, que eu tenha sido zeloso em relação a oferecer esta riqueza que provém da tua mente, Senhor, a estes queridos e queridas que me ouvem ou assistem. Senhor Deus, eu quero pedir a ti que fortaleça estas famílias, que fortaleça estes irmãos, que muitos adquiram a consciência de que o Senhor conhece os nossos dramas, conhece as nossas aflições e que muitas vezes nós precisamos ser pacientes e perseverantes na nossa maneira de nos conduzirmos neste mundo. Pai bendito, sê com estas vidas e os proteja de todo mal, de toda doença. Visita, Senhor, as pessoas que estão nos hospitais. Estende a tua mão, Senhor, sobre os nossos irmãos e irmãs doentes e outras pessoas neste mundo, Pai, que estão enfermos. Tem misericórdia, manifesta a tua glória e que de alguma maneira ela possa ser vista por meio do ser humano. Pai bendito, a fim de que o teu nome seja glorificado. Pai, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.